Agora, 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 na Rádio Cultura. Palavra Viva. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Ao fazermos nossa profissão de fé, rezamos o Creio, o símbolo dos apóstolos. Além deste a que estamos acostumados, temos o símbolo niceno-constantinopolitano, que é muito bonito. O Concílio de Niceno ocorreu no ano 325 e nele, entre outras coisas, se afirmou acreditar no Espírito Santo. Quando, no Concílio de Constantinopla, em 381, os padres resolveram expressar a sua fé no Espírito Santo numa frase breve, que seria acrescentada ao símbolo niceno, não encontraram outra coisa tão essencial e tão importante que referissem sobre ele como esta: o Espírito é a vida. Ele é um Espírito vivificante. Creio no Espírito Santo, que é Senhor e que dá a vida. Queremos fazer este programa sobre a vida. É chegado então o momento de perguntarmos: de que vida estamos falando quando dizemos que o Espírito Santo dá a vida? A fé da Igreja nunca teve dúvidas em responder a esta pergunta. Trata-se da vida divina, daquela vida cuja fonte é o Pai, uma vida que em Cristo se manifestou a nós e que é comunicada aos fiéis no seu renascimento batismal. Na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 5 ao 7, escreve São Paulo: os que vivem de acordo com a carne aspiram às coisas da carne, mas os que vivem de acordo com o Espírito aspiram às coisas do Espírito. Ora, os desejos da carne levam à morte, ao passo que os desejos do Espírito conduzem à vida e à paz. De fato, os desejos da carne estão em inimizade com Deus, uma vez que não se submetem à sua lei. Aliás, nem sequer seriam disso capazes. Diz Padre Raniero Cantalamessa que o contraste entre as duas vidas, a da carne e a do Espírito, chega ao ponto de configurar um contraste entre vida e morte. Se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se com a ajuda do Espírito Santo fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Escreve carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 8, versículo 13. E acrescenta o franciscano capuchinho: Não se trata de sacrificar um elemento do homem para salvar outro, mas de salvar ambos. A própria carne não pode ser salva senão através do Espírito e na condição de o Espírito se salvar. No seu diálogo entre a alma e o corpo, Santa Catarina de Gênova mostra em que medida não é possível aplacar simultaneamente todas as exigências do corpo e todas as do espírito. Ou vai ser o corpo a tornar a alma escrava dos seus caprichos, ou a alma a sujeitá-lo às suas exigências. Eis o que, no fundo, a alma diz ao corpo naquele diálogo: se fizeres aquilo que eu quero, ambos nos salvaremos para sempre. Se fizer eu aquilo que tu queres, ambos nos perderemos para sempre. Kierkegaard, filósofo, teólogo, poeta e crítico social dinamarquês que viveu no século XIX, é citado na obra do padre Cantalamessa com as seguintes palavras: não existe sentimento ao qual o homem mais se apegue do que ao da vida. Nada há que ele deseje com tanto ímpeto e vigor como sentir pulsar dentro de si a vida, tal como nada o faz arrepiar-se tanto como a morte. Mas eis que se anuncia um espírito que vivifica. Apeguemo-nos, pois, a ele. Quem irá hesitar? Dá-nos vida, mais vida, e que o sentimento de vida referva dentro de mim, como se a vida inteira estivesse contida no meu peito. Esta vivificação operada pelo Espírito Santo não é, contudo, sublimação direta da vida natural do homem, em continuidade com essa vida e dela imediatamente decorrente. É, antes, uma vida nova, e é uma vida nova em sentido rigoroso, como nova vida. Aliás, basta reparares que intervém aqui a morte, a mortificação. E, portanto, uma vida que é, por outro lado, morte, é certamente uma nova vida. O Espírito Santo age em nós, e se formos dóceis a Ele, nos conduzirá aos prados eternos. Perguntaram certa vez a Tolstói, o grande escritor russo falecido em 1910, como devo viver? Sua resposta foi própria de um sábio: em seu coração você sabe o que é certo. É que o Espírito Santo, meus irmãos, foi derramado em nossos corações. Isto nós lemos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. Oliver Sacks, escritor, neurologista e renomado professor de neurologia do curso de medicina da Universidade de Nova York, publicou uma carta aberta no jornal americano The New York Times, um ano antes de morrer, anunciando seus últimos meses de vida. Aos 81 anos, contou que há 9 fora diagnosticado com um tumor raro no olho, um melanoma ocular que estava em fase de metástase. Afirmou que se sentia bem e com saúde, até descobrir a disseminação do tumor por todo o corpo. Sacks é autor de grandes obras de divulgação científica, entre elas Enxaqueca, O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu e Tempo de Despertar, que chegou a inspirar o filme homônimo estrelado por Robert De Niro e Robin Williams, indicado a 3 estatuetas no Oscar. Em um dos trechos da carta de despedida, Sacks disse que queria viver o tempo que lhe restava de forma rica, intensa e mais produtiva possível. Vejamos 7 trechos emocionantes do texto do neurologista, que, ao falar da doença e da morte, esconde ensinamentos sobre a própria vida. Primeiro ensinamento: viva um dia de cada vez. E acrescentou o médico e escritor: agora cabe a mim escolher como viver os anos que me restam. Tenho que viver da maneira mais rica, intensa e produtiva possível. O segundo ensinamento de Oliver Sacks sobre a própria vida: enxergue as situações por outro ângulo. Nos últimos dias, diz ele, pude ver minha vida de outro ângulo, como uma paisagem e com um forte senso de conexão entre as partes. Isso não significa que me entreguei. Pelo contrário, me sinto intensamente vivo e eu quero e espero, no tempo que me resta, aprofundar minhas amizades, me despedir das pessoas que amo, escrever mais, viajar se eu tiver forças e alcançar novos conhecimentos. Mas também haverá tempo para um pouco de diversão e até algumas tolices. Terceiro ensinamento sobre a vida: o sofrimento pode ser um combustível. Há 9 anos fui diagnosticado com um tumor raro no olho, um melanoma ocular. A radiação e a cirurgia que removeram o tumor me deixaram cego daquele olho. Porém, em casos raros, ele se torna uma metástase. Eu estou entre os 2% desafortunados. Quarto ensinamento: ter consciência e não negar a morte. Eu me sinto feliz por ter usufruído mais 9 anos de boa saúde e produtividade desde o diagnóstico original, mas agora estou face a face com a morte. O câncer ocupa 1/3 do meu fígado, e mesmo que ele avance devagar, este tipo de doença não pode ser parado. Quinto ensinamento: não gaste tempo com o que não importa. Tenho um novo senso de perspectiva. Não há tempo para o que é trivial. Tenho que focar em mim, no meu trabalho e nos meus amigos. Sexto ensinamento: sempre há um lado bom, mesmo que você não acredite. Isto não é indiferença, mas desapego. Ainda me importo com o Oriente Médio, com o aquecimento global, com a igualdade, mas essas coisas não são mais para mim, elas pertencem ao futuro. E eu fico feliz de ver jovens talentosos, como o que diagnosticou minha metástase. Sinto que o futuro está em boas mãos. E o sétimo ensinamento sobre a vida, de Oliver Sacks: aproveite o que a vida tem a oferecer e se aventure. Não posso fingir que não tenho medo, mas meu sentimento predominante é a gratidão. Eu amei e fui amado. Doei-me e muito me foi dado. Eu li, viajei, pensei e escrevi. Eu me relacionei com o mundo, o relacionamento especial entre escritores e leitores. Acima de tudo, eu fui um ser humano ciente, um animal pensante neste belo planeta. E só isso já foi um enorme privilégio e aventura. É como ensinou Jesus e está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34. A cada dia basta o seu cuidado, os seus problemas. É preciso aprender a viver um dia de cada vez. Como pediu alguém em oração: o ontem já foi embora, o amanhã ainda não se fez. Ó doce Jesus, que eu viva um dia por vez. Meus irmãos, Deus nos criou para vivermos com Ele para sempre. teceu-nos no seio materno com dedos de artista. Fez-nos só um pouco menores que um Deus, de glória e de honra nos coroou. Como é glorioso o seu nome em toda a terra, proclama o salmista no Salmo 8. Nele esperamos, porque é nosso Deus. Na sua mão está o nosso destino. É grande a sua bondade que reservou aos que o temem, aos que nele buscam refúgio. Bendito seja o Senhor. Tenhamos coragem e um coração firme, todos nós que esperamos no Senhor. Esta beleza de texto sagrado se lê no Salmo 31. Minha querida irmã Marili, trabalhadora e bondosa como ela só, está enfrentando com coragem, otimismo e confiança no bom Deus um câncer de mama, enriquecendo-nos com sua alegria e com sua fé e testemunhando com Paulo Apóstolo, Romanos 8:28, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. É mesmo como dizia Guimarães Rosa, o escritor mineiro que também foi diplomata e médico e morreu em 1967. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Tem razão o padre Léo, que tanto evangelizou o Brasil pela TV Canção Nova, faleceu em 4 de janeiro de 2007 e teve aberto o processo de beatificação em 2019 em nossa arquidiocese de Florianópolis. Disse ele: a vida não tem pena de quem não luta. É isso mesmo. Afinal, escrevia como em sentença Euclides da Cunha em Os Sertões, a vida é um combate que aos fracos abate, aos bravos e fortes só pode exaltar. O poeta português Fernando Pessoa, através do seu heterônimo Ricardo Reis, escreveu: para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim em cada lago a lua brilha, porque alta vive. Pois então, vamos fazer tudo com amor. Vamos viver com os olhos no alto e com os pés no chão, amando e servindo aqueles que o Senhor colocou em nossas vidas. Lutemos, lutemos para valer a fim de ser, e não para ter. Para que acumular? Para que se preocupar tanto com os bens terrenos se tudo passa? É como diz a querida Maria do Leandro, caros amigos das equipes de Nossa Senhora: daqui a 100 anos, não vão ter importância meu saldo bancário, o tipo de casa em que eu morava ou a espécie de carro que eu dirigia. Mas o mundo poderá ser diferente porque eu fui importante na vida de uma criança. Vivamos bem a dignidade da paternidade e da maternidade. O ser professor, professora, assistente social, catequista, a beleza de catequizar, a dignidade de ser gari, médico, engenheiro, carpinteiro, pedreiro, pintor, colocando os dons que o bom Deus nos deu à disposição dos irmãos. É belo viver para servir e amar. Não sem razão, o querido Papa Francisco já disse repetidas vezes: não podemos ser cristãos de vitrina. Quem não serve, não serve. Valeria a pena, e muito, ir ao Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46, que trata do julgamento, e examinar se estamos vivendo para o outro em quem sempre está o Senhor. Era de manhã cedo. O evangelista Mateus teve o cuidado de anotar esse pormenor. Mateus, capítulo 21, versículo 18. E outro: Jesus teve fome. Então, era de manhã cedo e Jesus teve fome. Então, acrescentou Mateus: ao avistar uma figueira na beira do caminho, foi até lá, mas não achou nada a não ser folhas. Disse então à figueira: nunca mais produzas fruto algum. E no mesmo instante, a figueira secou. Tu e eu, meu irmão, minha irmã, não podemos ser apenas folhagem visual. Não podemos ser cristãos sem frutos, mas devemos ser cristãos que frutificam, que fazem render os dons recebidos, que ajudam os irmãos. Ajudar com uma palavra que os anime ou corrija, com um olhar de compreensão, um sorriso, uma oração, uma ajuda financeira, se for possível, alimentos, roupas neste inverno que se aproxima e sempre. Existem tantos meios para ser bom, para ser alguém que ajuda a construir a civilização do amor. Não posso me preocupar só comigo. Não posso ser aquele que dá frutos que apodrecem na árvore, mas devo ser aquele que dá frutos que transformam a vida de quem o Senhor colocou em meu caminho. Convidemos São José Maria Escrivá para aconselhar-nos. Ouçamos o santo espanhol dizer-nos: aproveita o tempo. Não te esqueças da figueira amaldiçoada. Ela já fazia alguma coisa, dar folhas, como tu. Não me digas que tens desculpas. De nada valeu a figueira, narra o evangelista, não ser tempo de figos quando o Senhor lá os foi buscar. E estéril ficou para sempre. Sempre é tempo de viver bem a vida, de nos tornarmos fecundos, abandonando a esterilidade. No capítulo 7, versículos 17 e 18 de seu livro, o profeta Miqueias nos diz com vigor e amor: saiam cambaleando de suas trincheiras na direção do Senhor nosso Deus. Deus que tira o pecado, que passa por cima da culpa do resto de sua herança, não guarda sua ira para sempre, pois prefere a misericórdia. Deus não olha para trás, quer olhar daqui para frente. Se estamos cambaleando, se estamos manquitolando, ah, vamos nos erguer. O Senhor não quer que enterremos os dons, os carismas que nos concedeu para colocar a serviço do bem comum. Ele nos quer contentes, realizados, felizes. E isso só conseguimos amando e servindo os irmãos, vivendo assim a verdadeira vida, a vida em abundância de que nos falou Jesus, que Ele mesmo nos quer dar. Encerremos com estas palavras de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos 7 ao 9, uma advertência e tanto. Não vos iludais, de Deus não se zomba. O que alguém tiver semeado é isso que vai colher. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não esmoreçamos na prática do bem, pois no devido tempo colheremos o fruto se não desanimarmos. Não desanimemos. Vivemos a vida no Espírito. Vivamos com o Espírito Santo, que é amor e nos impulsiona para amar e servir, a fim de que, tendo semeado o bem, possamos colher a vida eterna feliz. Ouçamos a nossa música, que nos convida a imitar aqueles primeiros cristãos que nos precederam na fé. Os cristãos tinham tudo em comum. Dividiam seus bens com alegria. Vivamos a vida, meus irmãos. A vida é bela. A vida é um dom de Deus. Preparemos aqui na terra a vida que queremos viver no céu com o nosso Deus, Pai e Senhor. Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo, às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser.